Brasil Cidadão. Sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo.
Olá, bom dia. Eu sou Joel Scari e começa agora o Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor. No programa de hoje, continuaremos falando sobre economia circular. Na semana passada, o tema foi ESG, Boas Práticas Ambientais, Sociais e de Governança, adotadas pelas empresas. Agora nós vamos falar sobre economia circular sustentável. O conceito vem ganhando cada vez mais espaço nos últimos anos. Ele é o resultado de uma nova mentalidade voltada para o desenvolvimento sustentável. Para conversar sobre o assunto, nós vamos receber o Mauro Campelo, que ele é membro do NEC Lorena, Núcleo de Economia Circular, mestre em Engenharia de Produção e pós-graduado em Projetos Industriais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, além de professor. O Moisés Weber, que é administrador pós-graduado, né, em Gestão de Empresas pela FGV. Ele é diretor da Plast Weber, Circular Plastics, que é uma produtora de embalagens flexíveis. A co-apresentação do programa é de Frank Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você também vai conferir as notícias do mundo com a repórter Leda Letra, da Rádio ONU, direto de Lisboa. Bom dia, Franklin.
Bom dia, Joel. Bom dia, Mauro. Bom dia, Moisés. E bom dia a você que está em sintonia com o Brasil Cidadão.
Vamos começar nesse dia chuvoso aqui em São Paulo, Franklin. Qual é o destaque da semana?
Olha, Joel, ainda quero repercutir um pouco o assunto que tem dominado, digamos, as pautas e os canais de comunicação do Brasil, que é a CPI da Covid-19, né? CPI que está sendo realizada lá no Senado. Era para acontecer a leitura, né, do relatório da CPI, mas foi adiado, né? Segundo o vice-presidente dessa comissão, dessa CPI, o senador Randolfo Rodrigues, é para fazer alguns ajustes e ter o cuidado para que o trabalho que foi desenvolvido até agora não seja invalidado judicialmente, né? Eles estão fechando, principalmente, segundo as informações que obtive, tentar o que vai colocar efetivamente na conta do presidente Bolsonaro e que não poderá ser, digamos, derrubado isso, dessa imputação de uma série de responsabilidades na má condução da política de combate à Covid-19 no Brasil.
Na verdade, foi a pressão da base do governo, né? Já que o presidente da República deverá ser responsabilizado por vários crimes, né, durante a pandemia.
É verdade, Joel. E com esse cuidado que eles estão tendo, dificilmente vai ser descaracterizada ou, digamos, anulada as atitudes que a CPI vai tomar de indicar, né, que seja aberto processos contra a figura do presidente da República.
Bom dia, Mauro. Seja muito bem-vindo ao nosso programa.
É um prazer. Muito obrigado pelo convite.
Bom dia, Moisés. Seja muito bem-vindo.
Bom dia, Joel. Bom dia, Franklin. Muito grato pelo convite.
De acordo com o relatório do Banco Mundial, só os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, onde a sociedade de consumo desempenha um papel fundamental, geram 572 milhões de toneladas de lixo por ano. 44% da geração global. No mundo são contabilizados mais de 3,1 milhões de toneladas de resíduos por ano e por dia. E por ano ela se eleva a 1,3 bilhões de toneladas, um dos maiores problemas do planeta. Bom, Mauro, como mudar a mentalidade de uma sociedade voltada para o consumo?
Bom, é um processo muito difícil. Eu vi, quando a Beatriz esteve aqui, o primeiro item que ela falou é a educação, né? Isso é um fato, né? Lá no NEC Lorena, nós temos o projeto do Brasileirinho, né, que começa a trabalhar com as crianças do ensino... no meu tempo era do primário, eu não sei essa confusão, ensino médio,
fundamental.
Para que elas tenham uma percepção diferente do que é o mundo que elas vão usar mais do que nós já estamos usando. Nosso horizonte de usar o mundo é bem menor do que as crianças que estão entrando no ensino hoje. Então, e essa educação vai ter um comprometimento com a atitude, né? Não só de pessoas para um consumo consciente, né? Bem como dos empresários, das empresas, como uma forma de produção mais consciente. E aí que entra a transição da economia linear para a economia circular, né? Então, é questão de educação com atitude para mudar esse processo que a gente vê hoje em dia, né? Efeito estufa, os gases do efeito estufa, aquecimento, o que a gente vê, né? Frio no verão, calor no inverno.
Mas parece que essa grave situação do planeta não sensibiliza aquilo que a gente chama da burguesia mundial, né? Parece que ela não se sensibiliza com essa situação do planeta.
É não só a burguesia, mas, vamos supor, se for separar...
As pessoas que têm acesso ao consumo, né?
Sim, mas as pessoas que não têm, não sabem o que fazer com o lixo. Então, você vê, nas favelas ou nas regiões mais pobres, ela joga o lixo na porta dela, né? Aí você vê uma condição, primeiro, de saúde e, segundo, do impacto que isso vai gerar numa chuva, numa enxurrada e tudo mais. Então, eles não têm a informação, né? Se tivessem, aí entra a educação, né? Que não dá para voltar, tem que começar, tem que dar um play again, né? Porque é a hora de um play again.
Deixa eu ver agora o Moisés. Moisés, como é que tem um consumo consciente? Fala em consumo consciente numa realidade como essa, que não é só brasileira, né? Como eu citei pelo relatório do Banco Mundial.
Pois é, Joel. A nossa sociedade, a economia, né, baseada no consumo, né, e esse superestímulo ao consumo, né, essa ideologia, né, de que a gente vai se realizar através do... Então, isso foi, ao longo de muitos anos, implantado aí na cabeça da sociedade. E eu penso que cada mudança importante, ela realmente vem de uma mudança de mentalidade. E ela é lenta, né? Infelizmente, demora. E eu penso que a gente está num processo de mudança gradual. Infelizmente, não é como a contra-propaganda, né, que a gente vem sofrendo há anos, né? E, infelizmente, ninguém estaria disposto a financiar comerciais falando sobre busque sua felicidade nas coisas pequenas, né? Você não vai se realizar consumindo. Mesmo que fizéssemos, também demoraria. Mas não existe ninguém disposto a financiar isso. E o movimento realmente começa pela consciência individual de cada um. E o Estado tem que participar. As empresas começam a ser cobradas por isso, né? Eu vejo que a democratização da informação, as redes sociais, por mais que sejam aí um câncer em alguns aspectos, por outro lado, tem trazido aí algumas verdades da forma. E as pessoas realmente estão cobrando as marcas. Nós temos sentido isso aqui no dia a dia. Grandes empresas de bens de consumo, de bebidas, higiene, elas estão realmente se movimentando. Por quê? Porque o consumidor está crítico. Ele não aceita mais fazer parte de um processo de agressão ao meio ambiente. E no nosso caso, o plástico, não, ele se tornou um grande vilão ambiental. Então, o plástico hoje se transformou-se num problema ambiental da humanidade. E por isso, o consumidor diz, poxa, não vou mais comprar teu produto. E aí vem o outro lado do capitalismo, né? O capitalismo, ele funciona também para o bem e para o mal. O consumidor tem na mão dele uma arma. E a arma dele é: não vou mais comprar de ti, não vou mais te escolher. E as empresas estão se movimentando. Então, esses fatores, né, desde uma escolha mais consciente, desde as pessoas perceberem que elas precisam mudar os seus hábitos, né, procurar em outros lugares a sua realização, estão começando a levar. Mas é um processo lento. A gente levou 200 anos para chegar aqui após a Revolução Industrial, né? Que veio para resolver e criar outros problemas, não? Então, não sei, Mauro, se tu concorda, mas vai levar tempo, mas estamos andando, né?
Perfeito, isso.
É um processo, como diz você, é um processo longo, né? Mas eu estava lendo, antes de começar o programa, o seu currículo, Moisés. Você é psicoterapeuta também, e você sabe da dificuldade da criatura humana mudar seus paradigmas, né? Sobretudo, no caso da sociedade, que é voltada para o consumo, ela ter um consumo sustentável, né? E essa é a grande dificuldade da economia circular, né? Há uma resistência até do grande capital, né? Dos empresários, que também não estão sensibilizados ainda. Agora, você trouxe, você uniu assim, você pegou o psicoterapeuta e acabou sendo, e dirigiu uma empresa de plástico, quer dizer, essa sinergia que você fez entre duas profissões, aparentemente que não tem nada a ver, como é que você reuniu isso?
Pois é, João, bem pelo contrário. A gente praticamente nasceu empresário, nossa família, né, há 44 anos no ramo, começamos com uma empresa de comércio de agricultura, posteriormente viramos, agregamos uma indústria de plásticos virgens e logo depois começamos a reciclar, porque a indústria do plástico pertence a grandes players, né, grandes empresas, né, em especial na questão da petroquímica, né, que no Brasil é um monopólio, nós temos aqui hoje uma única empresa, né, que é a Braskem. E na época, então, começamos a fazer embalagens e era muito concorrido isso. Então, a gente começou a reciclar, que era um ramo menos disputado, que pertencia, né, ao perfil de pequenas empresas, que é uma realidade hoje das empresas. E ali começamos a achar um pouco o nosso lugar. Crescemos, né, por alguns méritos de inovar em reciclagem, criar uma cadeia de suprimentos para reciclagem. E por um período foi muito bom, mas em determinado ponto, o plástico virgem de tão barato que estava começou a inviabilizar o nosso negócio. Você sabe que o petróleo já esteve a mais de $100, $120, mas chegou em alguns momentos batendo em $30. E a reciclagem, devido aos seus altos custos, né? Energia, uma questão tributária bastante custa, falta de disponibilidade de materiais para reciclar, que é ironia, né?
E para enfrentar todas essas dificuldades, você foi buscar...
Exatamente. Eu vou dizer assim...
Na psicologia, para até compreender a cabeça do homem. Por que que ele não tem um pensamento lógico, por exemplo, de defender o planeta contra o plástico? Mauro, você iniciou o programa, né, a sua entrevista, falando na educação.
Sim.
Como nós construímos um modelo educacional voltado para a sustentabilidade?
Bom, tem que ser lá na base, né? Tem que ser lá na base e fazer com que o Moisés comentou, né? As empresas vão falar, compre menos nossos carros, compre menos nossos produtos, porque a gente pode agredir o meio ambiente, eles não vão falar isso, né? Existe todo um marketing
incentivando... Ou compre o carro elétrico, mas ele é muito mais caro que o carro...
Pois, esse é um outro detalhe, né? O acesso ao carro elétrico. É muito caro, né? E já está se falando numa Fórmula 1 elétrica, inclusive. Né? Eu acompanho a Fórmula 1, já está se falando nisso. Tem a moto velocidade elétrica também, eu também acompanho. Mas é muito caro. Quer dizer, não é um esporte para todo mundo, ainda mais para andar no dia a dia, né? E você tem outro problema, que é a autonomia. Se você viaja, você tem... Será que eu chego? Né? Mas aí, voltando, né? Isso aí já é outro nível, né, de usar os não renováveis, né? Aliás, de usar os renováveis, que é uma base da economia circular.
Quero envolver o Frank também nessa discussão. Frank, na sala de aula com os alunos, né? Você sente que os jovens são resistentes ou eles estão abertos a uma mudança de paradigma?
Eles estão abertos. Acho que a nova geração está aberta à mudança de paradigmas. O que precisa muito é despertar essa mudança. Eles estão abertos, porque eles sabem, né, que nós já tivemos um percurso, né, já no meu caso, né, já um bom percurso de vida. Como eu brinco às vezes com o Joel, eu tenho mais tempo para trás do que para frente. Né? Nós temos, né, de uma certa forma. Né? Mas eles têm que ser despertados, porque eles estão com a vida inteira praticamente pela frente e o mundo que nós vamos embora antes que eles, mas eles ficaram com o mundo aí para administrar e se nós e eles não tivermos esse compromisso, para eles e para quem virá depois, o mundo será terrível, né, em comparação ao que está hoje.
E é complicado, porque eu estava num programa, viu, Mauro e Moisés, fazendo um outro programa, e eu acabei me defrontando com uma informação que eu fiquei pasmo. A Ipsos fez uma pesquisa em 2019. 30% dos brasileiros não querem dialogar com quem pensa diferente deles. Nós vivemos um problema grave na nossa sociedade, que é a ausência do diálogo e da escuta. Isso é uma das ferramentas do Moisés na psicologia. Então, como construir neste ambiente um novo momento para a sustentabilidade, um novo momento de esclarecimento para as novas gerações? Eu posso começar a continuar com você, Mauro.
Bom, tem um conceito, você falou interessante aí, do conceito da escuta, né? Porque a gente ouve, a gente não escuta. Porque ouvir é fisiológico, escutar é psicológico. O Moisés pode confirmar isso. Você ouve, processa, né, para poder responder. E a gente já quer responder direto, né? E aí tem um conceito de empatia, né? Mas a empatia real, né? De entender o outro, entender a situação do outro e se posicionar no lugar dele. Isso seria uma forma de começar a ter um diálogo, como você comentou, né? E para tentar buscar soluções, que não vai ajudar só a mim, vai ajudar a todos. E esse é o que a gente precisa hoje em dia. Esse é um conceito da economia circular. Pensar num ambiente melhor para todo mundo, né? Desde da pessoa que está lá na favela, usando a expressão que algumas pessoas não gostam de usar, mas, né? E tanto que a gente tem a Central Única das Favelas, não é a Central Única das Comunidades, que atua muito forte nesse conceito de melhorar a vida das pessoas que estão numa situação de risco muito maior. Conceitualmente, na situação ambiental agora, todos nós estamos numa situação de risco. Todos, independentemente de eu sou classe A, sou classe B, sou classe Z, não importa, né? Então, empatia é escutar e entender melhor a situação, porque só o diálogo vai contribuir para essa melhoria que a gente tem aí. E o Moisés deve sentir isso, porque o plástico acaba sendo o vilão da história, né? De certa forma, é o vilão da história. Mas não é, é questão de usar um momento. Isso é que eu achei interessante, né? Não sei se vocês conseguem ver. A embalagem de um açúcar, que quando comemorou 110 anos, eles voltaram à embalagem de papel antiga deles. Não sei se dá para ver aí.
Estamos percebendo,
tá?
Sim.
E eles fizeram isso em homenagem aos 110 anos do açúcar. Tá? Eu não vou dizer a marca, mas está aparecendo aí. E antigamente eu comprava açúcar assim. Hoje você não encontra mais. Não é, você tem plástico que é o plástico que ele é autorreciclável. Você tem algumas... É o biodegradável. É questão de buscar alternativas, né?
Você fez uma lembrança maior. Talvez olhar para as experiências do passado e para construir um novo futuro. Nós vamos continuar nessa conversa, mas agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria. A crise climática pode empurrar mais de 189 milhões de pessoas para a fome. A Leda Letra, de Lisboa, tem as informações.
Uma análise do Programa Mundial de Alimentos, PMA, mostra que se a temperatura global aumentar 2 graus Celsius, 189 milhões de pessoas a mais vão enfrentar fome. O alerta marca o Dia Mundial da Alimentação este sábado, 16 de outubro. Segundo o PMA, a maioria das comunidades vulneráveis depende da agricultura, da pesca ou da criação de gado para sobreviver. O diretor executivo da agência, David Beasley, explicou que a crise climática está abastecendo uma crise alimentar. No Madagascar, por exemplo, secas severas já empurraram mais de 1 milhão de pessoas para a fome. O diretor executivo do PMA ressalta que este é o novo normal e, por isso, é essencial controlar os riscos climáticos para que não tenham mais o poder de destruir a segurança alimentar. A ONU destaca também que a pandemia de Covid-19 já colocou 140 milhões de pessoas em uma situação de fome, uma realidade de muitas famílias do Brasil que tiveram queda na renda e precisaram cortar despesas, incluindo na alimentação. De São Paulo, a nutricionista e líder da área de saúde da ONG Fundação Abrinq, Cíntia da Cunha Ottoni, explicou à ONU News que é preciso muita criatividade para economizar e, ao mesmo tempo, fazer refeições saudáveis.
Famílias que têm renda que está bem apertada, né, nesse momento aí de pandemia, elas têm que procurar alimentos de época que normalmente estão mais abaixo do custo. Falando um pouquinho da questão do reaproveitamento dos alimentos, se a gente compra uma beterraba com talos, a gente consegue utilizar esses talos num cozido, né, com legumes, utilizar, por exemplo, essas carnes que estão mais em conta, por exemplo, músculo cozido com talos desses alimentos, como por exemplo beterraba, cenoura, são algumas alternativas.
A especialista da Fundação Abrinq, Cíntia da Cunha Ottoni, destaca ainda que o encerramento das escolas prejudicou milhões de crianças que dependem da merenda escolar para fazer pelo menos uma refeição por dia. Neste ano, o Dia Mundial da Alimentação tem o tema Nossas Ações São o Nosso Futuro, focando numa melhor produção alimentar e melhor nutrição para todos. Da ONU News, em Lisboa, Leda Letra.
Continuamos com o Brasil Cidadão, programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje nós estamos falando sobre economia circular sustentável, com o Mauro Campelo, que é professor e membro do NEC Lorena, e o administrador de empresas, o Moisés Weber. Frank Valverde, repercutindo a matéria da ONU News, 140 milhões de pessoas estão em insegurança alimentar, boa parte delas aqui no nosso país.
É verdade, Joel. Eu acho que na matéria da Lei da Letra, dá para perceber que nós precisamos mudar um pouco a nossa cultura, né? Há muito desperdício. Muitos desses alimentos, se fossem utilizados os talos da beterraba ou, por exemplo, da couve-flor e também do brócolis, por exemplo, aquilo que você pode refogar, aquilo é um prato delicioso também, né? Aqui em casa a gente começou a introduzir essa prática, e isso que iria para o lixo, né? É um alimento que vai para a sua mesa. Então, a gente precisa começar também a mudar os nossos paradigmas, mudar a nossa cultura. E isso, de uma certa forma, a gente começa a combater, porque se a gente compra um produto e utiliza ele na sua totalidade, né, nós vamos estar economizando, não só nós também, como também possibilitando que outros alimentos sejam comprados por outras pessoas, né? Ou se tem um excesso no mercado, o preço caia para aqueles que não têm condições de comprar e pagar o preço cheio que quem tem condição paga, né? Tudo isso contribui para quê? Para uma mudança geral do planeta e da sociedade como um todo, né, Joel? Acho que esse é um aspecto bastante importante.
É verdade, mas agora você pode começar falando do nosso momento ODS do programa de hoje.
Exatamente, aproveitando o embalo, vamos falar sobre o Momento ODS, que nós temos em todos os nossos programas do Brasil Cidadão. O Momento ODS trata da Agenda 2030 da ONU, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E hoje nós estamos enfocando o ponto 12, que é produção e consumo responsável. A ONU, através dos seus Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, luta por uma produção e por consumos responsáveis, né? Esses objetivos, que é um total de 17, são ambiciosos e universais. Eles representam uma chamada para ação a fim de abordar os principais desafios ambientais, sociais e econômicos que o planeta enfrenta. A colocação em prática da expressão nada se perde, tudo se transforma, baseada nos princípios do Lavoisier, diga-se de passagem, é uma boa forma de você contribuir com um pequeno grãozinho de areia nesse universo todo aí do consumo sustentável. E por falar em consumo sustentável e também em economia circular, Joel, a cada programa que nós fazemos aqui na Rádio Brasil Atual, nós realizamos uma enquete, que é uma forma de a gente aferir a temperatura daquelas pessoas que nos acompanham nas nossas redes sociais. E para o programa de hoje, nós fizemos a seguinte enquete. Você acha que a prática da economia circular pode tornar a sociedade mais sustentável? E o resultado foi bastante animador, Joel. 93% das pessoas disseram que sim, né, que a economia circular pode tornar uma sociedade mais sustentável. E aí, João, me deu uma questão que eu gostaria de repercutir com o Mauro e com o Moisés. A legislação brasileira, ela incentiva a prática da economia circular? A gente pode começar com o Moisés.
Bom, Franklin, nós temos aí a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que já desde 2010 vem com essa premissa, né, de criarmos uma logística reversa para os produtos, né? Mas, como no Brasil, somos muito bons em criar leis, mas não em botar na prática. Né? Nós não temos hoje uma efetiva volta dos resíduos para a cadeia de reciclagem. Então, existe legislação Existem já agora, inclusive, legislações mais, vamos dizer assim, punitivas, né? Algumas proibindo alguns tipos de materiais que também não vemos como uma solução. Então, se sobrepõem legislações e não estamos resolvendo nada, no fim das contas, né? Então, a gente sabe que não é fácil, mas uma boa legislação, uma boa política nacional de resíduos sólidos existe no Brasil, ela é exemplar. Ela é referência mundial. O que a gente efetivamente precisa é começar a dar cumprimento àquilo que foi estabelecido, né? E em termos de política tributária, vejo que temos aí uma grande oportunidade. Inclusive, agora, nos próximos dias, teremos uma votação aí no Senado para mudar nossa legislação para a reciclagem, que é extremamente onerosa no Brasil. Então, o cidadão ele pode participar, né, acompanhando esses projetos aí e votando. Então, eu penso que sim, a política, a nossa legislação pode fazer a diferença e basta a gente estar atento aí e botar na prática aquilo que já existe.
Mauro.
Eu queria fazer um comentário antes sobre o que o Franklin falou, né? Por exemplo, normalmente você costuma comprar algumas coisas congeladas, tipo brócolis e couve-flor. Aqui é comum você ter a couve à mineira, eu faço brócolis à mineira, né? Pega as folhas do brócolis e corta que nem fosse a couve e fica delicioso, né?
É verdade.
Ou seja, tem pessoas que jogam aquilo fora, né? Você vai no CEAGES, você vê um desperdício de alimento incrível. Quantos podiam estar se alimentando? Agora, quanto à legislação, o Brasil tem um aspecto muito interessante. Ele tem leis que são ditas como as melhores do mundo. Quando saiu o Código de Defesa do Consumidor, era o melhor código do mundo. O problema é a aplicação. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, que o Moisés falou, levou 10 anos no empurra para ali, puxa daqui, volta. E, efetivamente, 10 anos depois, ela começou, né? A gente teve um exemplo até, por exemplo, a Kombi deixou de ser produzida porque o airbag ia ser obrigado, inviabilizava a produção da Kombi, postergaram, né? Então, a senhora de quase 50 anos de uso, que tinha uma aplicação muito legal, saiu de linha por uma questão de indefinições, né? A Política Nacional de Resíduos Sólidos é muito importante para diminuir o volume nos aterros, principalmente, porque você tem a economia linear, extrai, produz, usa e descarta. Esse descarte envolve o pós-consumo e o pós-produção. E ainda tem um percentual grande que vai para os aterros, né? De uma forma absurda, né? Existe um filme que está disponível no YouTube, que é O Lixo Extraordinário, do Vic Muniz, que conta a história do maior aterro sanitário do mundo. Fica em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. E lá você vê coisas que, como as pessoas vivem daquilo. Tem muito, o lixo é dito como algo ruim, que não tem valor, pelo contrário. E a reciclagem vai lá buscar muita coisa, né? Só que por que tem que ir para o lixo primeiro? Por que tem que ir para o aterro primeiro? Consciência, né? O Frank falou lá do ODS 12, né? Tem três ODS fundamentais na economia circular. O 8, trabalho decente e crescimento econômico. A economia circular trabalha com isso. O 9, que é indústria, inovação e infraestrutura. A inovação é fundamental, né? Como é que você vai produzir um plástico, no caso do Moisés, que tem um efeito positivo no final de tudo, né? Por exemplo, o princípio 12, o ODS 12, que foi comentado, produção consciente e responsável, né? Como é que eu vou produzir de uma forma responsável? Extraindo menos, né? E jogando menos fora. Se eu extraio menos, já vou descartar menos. E a política não, agora está começando a ser implementada. A gente tem alguns exemplos, não sei se eu posso citar nomes aqui, de algumas.
Fique à vontade. Fique à vontade.
Por exemplo, a Natura, né? A Natura tem uma política de logística reversa forte. As consultoras trabalham com os consumidores. E quando vai ter a entrega do produto, ele recolhe as embalagens antigas, de vidro e papel. Não só da Natura, porque isso diminui a extração de material novo, vamos dizer, de matéria-prima virgem, né? E a Natura é um exemplo sobre isso. Eu até orientei um trabalho que foi aprovado em congresso no Brasil. Era um TCC que virou um artigo. Algumas construtoras estão trabalhando nessa linha, né? temos a NIMWIC, a PRECON e a MRV, que trabalham o conceito, por exemplo, parceria com cooperativas de reciclagem, onde toda parte que pode ser reciclada, em vez de ir para o lixo, essas cooperativas vão lá nos canteiros e retiram. O próprio material de demolição que sobra de uma obra, quem já fez obra sabe disso, ele usa para aspectos não estruturais, tipo calçadas, muros que não são muros de arrimo. É menos material descartado. Isso tem a ver com a política de resíduos sólidos.
São iniciativas interessantes, Mauro.
Sim, agora, com certeza.
Eu vou falar de uma pesquisa feita pela CNI, Confederação Nacional da Indústria, em 2019. Revelou que 76% das indústrias desenvolvem alguma iniciativa de economia circular, embora a maior parte não saiba que as ações se enquadram nesse conceito. A pesquisa também mostra que 88% dos entrevistados avaliaram a economia circular como muito importante para a indústria. Ou seja, não há uma consciência generalizada dos empresários no país a respeito da economia circular. Bom, como não vencer esse desafio?
Eu tenho um medo incrível com isso, desculpa aí, né? É usar a economia circular como marketing. Esse é um grande risco, né? Eu vou dar um exemplo negativo. Vale do Rio Doce, Mariana e Brumadinho, elas têm ISO 9000, que fala em processos, 9001, e tem ISO 13000, sobre proteção ambiental. Deu no que deu.
Ou seja, no papel está direitinho.
Mas na parede do presidente está lá os certificados. Na prática não tem, né? E tem gente pensando em economia circular como marketing.
Agora, quero te ouvir, Moisés. Pegue, faça, desperdice. É o conceito da economia linear. Diante dessa realidade, a sustentabilidade se tornou fundamental para combater o desequilíbrio do planeta. Eu já falei isso no início do programa. Volto a insistir nesse argumento. Depois dessa pesquisa que eu contei para vocês da CNI, que foi feita em 2019, como a gente suplanta esse desafio e cria uma nova narrativa para a sustentabilididade no país?
Joel, a economia circular não é só pequenas ações isoladas, né? Por isso que eu acho que essas empresas, 76%, acabaram tendo alguma ação pontual na economia circular. Utilizo energia renovável, né? Ou eu reciclo meus resíduos internos. São pontos importantes, acho que é louvável, né? Mas a economia circular em si é muito mais ampla. Por exemplo, nós reciclamos plástico. Reciclar somente é uma parte do que significa economia circular. Para ser efetivamente um agente da economia circular, tu tens que criar, por exemplo, uma cadeia, estimular a tua cadeia de materiais recicláveis. Então, por exemplo, hoje nós precisamos fazer um trabalho junto a cooperativas, por exemplo. Nós precisamos desenvolver projetos socioambientais que estimulem a educação. Nós precisamos, junto ao consumidor de embalagens, trabalhar um design para reciclabilidade. Nós precisamos criar o conhecimento da população em geral que aquele material tem conceitos circulares para que ele possa optar pela melhor solução. Então, existe aí uma complexidade. E, infelizmente, sim, como o Mauro disse, algumas empresas tomam algumas pequenas ações e divulgam muito mais. A gente sempre brinca, né? É a lógica do 10-100. Investe 10 na ação e gasta 100 para divulgar. Não é isso. Isso tem que se transformar no teu core business. É realmente um novo modelo produtivo, né? Infelizmente, a revolução industrial que fez com que a humanidade saísse de 1 bilhão de habitantes nos trouxesse com muito mais qualidade de vida para quase 8 bilhões, ela não teve mais nenhuma melhoria, pequenas melhorias incrementais. Agora nós temos que reescrever esse modelo, né, Mauro? E é difícil, porque vai mudar todas as nossas formas de produzir, nós vamos ter que mudar por exemplo, a gente está falando com muito mais gente. Antes era meu fornecedor e meu cliente. Agora eu tenho que falar com um monte de pessoas. E eu digo que esses diálogos que vão ser, né, Mauro, o combustível para essa mudança.
Então, agora, o medo, Moisés, do Mauro, é que isso vira um modismo. Diante das dificuldades das mudanças de paradigma, você coloca lá os seus certificados na parede, mas a sua prática continua a mesma.
O que é lamentável, né? Que é lamentável. O Moisés falou uma coisa interessante: inovação e design. Isso é fundamental na economia circular. Você tem produtos que o design vai te acarretar mais operações na produção, mais material, né? E eles sempre pensam o seguinte: o que, que eu faço quando esse produto sair de linha? Né? Na indústria naval, tem navios que são produzidos com 400, 400 e poucos metros de comprimento, pensando no depois, 30, 40 anos depois, é o conceito do cradle to cradle, né? Desde que ele nasce até quando ele vai acabar, pensar de ponta a ponta e eliminar na produção, aí entra a inovação. O que, que tem efeito negativo sobre a população, sobre o meio ambiente? Isso tem que ser exterminado, né? Ou eliminado. Aí você está praticando a economia circular. Não é
muito
só
bem, eu preciso fazer um convite aqui, Mauro, aos nossos ouvintes, mas antes eu quero voltar a uma coisa que você disse lá no início do programa, como sensibilizar a população de baixa renda a respeito da importância da sustentabilidade. Até você citou um exemplo em relação ao lixo, né? Que é o resíduo, os resíduos são os resíduos sólidos. Mas sim, o convite que eu faço a você, ouvinte, é para seguir o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhar informações do Brasil e do mundo sobre direitos humanos, causas e projetos sociais. No Instagram é instagram@observatório3setor, no Facebook é facebook.com/observatório3setor. Nossos programas de rádio também estão disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá você também encontra entrevistas e quadros de Como Você Sabia e Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade brasileira. No canal você também pode assistir às lives realizadas pelo Observatório todas as quintas-feiras, às 17 horas. Basta buscar Observatório 3 em numeral setor. Repetindo, Observatório 3 em numeral setor. Muito bem, Frank Valverde. Mais informações?
Sim, Joel, vamos falar um pouco sobre o nosso site, né, Observatório do Observatório do Terceiro Setor, né, fazendo um convite a todos e a todas que visitem o nosso site, né, observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. E lá nós vamos encontrar uma série de matérias importantes e que vão esclarecer muito todos e todas as leitores e leitoras. Uma delas, por exemplo, fala do Brasil, que tem mais de 220 mil pessoas que estão em situação de rua. E também nós temos uma outra matéria que fala da Liliane Lima. Liliane Lima, que ela criou um projeto para cuidar de animais de rua em meio da pandemia lá na cidade de Mauá, da região do ABC Paulista. Essa é uma das matérias que vocês encontram no nosso site, além de uma matéria que eu quero dar destaque principal, que é uma lista com 15 causas diferentes de projetos sociais para você se engajar, né? Você pode se engajar e trabalhar por essas causas, né? Essa é uma matéria que foi feita a seis mãos pelo Caio Lencioni, pela Isabela Alves e a Josilene Rocha. Né? E nessa matéria eles dizem que o Brasil possui 820 mil organizações da sociedade civil, né? Isso de acordo com o IPE, e dentro dessas OCS, você pode, todas elas abordando causas diferentes sociais para você se engajar. Entre elas, por exemplo, você tem uma ideia de acordo com a sua inspiração e a sua visão de mundo no que você pode atuar nelas. Combate ao abuso infantil e apoio às vítimas, educação para crianças e jovens, crianças desaparecidas, combate à desigualdade racial, empoderamento feminino, combate à desigualdade racial, enfim, são 15 causas que você pode se engajar e trabalhar nelas. E também, Joel, complementando, né, todas essas matérias que estão no nosso site, elas têm um formato também de áudio, né? Isso é uma forma que nós temos de integrar todos e todas, principalmente os deficientes visuais, com essa ferramenta de audiodescrição. Então, convido mais uma vez a visitar o nosso site e estar informado do que acontece no terceiro setor, Joel.
O Mauro, você falou da importância dos ODSs. O Observatório do Terceiro Setor tem um programa Brasil ODS, todas as quintas-feiras, às 9 horas da manhã, falando dos 17 de desenvolvimento sustentáveis e dos 169, das 169 metas que existem. Então, você pode acompanhar o nosso programa, está convidado, como você também, ouvinte, todas as quintas-feiras, Brasil ODS. Agora, Moisés, previsões do Banco Mundial estimam que a quantidade de resíduos sólidos gerados hoje pela humanidade no mundo dobrará até 2025, chegando por dia a 6,5 milhões de toneladas. A ONU prevê um aumento da população global em mais de 2 milhões de pessoas nos próximos 30 anos, passando dos atuais 7,7 bilhões para 9,7 bilhões em 2050. Nós não vamos assistir isso, Franklin. Em 2050 a gente já virou carbono, mas é um aumento significativo de 7,7 bilhões para 9,7 bilhões em 2050. Aí volta a pergunta recorrente, Moisés, do programa. Como as empresas e a população podem aderir cada vez mais à economia circular, já que nós temos aí dados que prevê um caos, né, no nosso planeta se nós não mudarmos, começarmos a mudarmos agora, né, começar a mudança a partir de agora.
Joel, a notícia boa é que isso é matéria-prima para nós. É, tem uma indústria aí sedenta, esperando por esse material chegar para ser reciclado. Porque, efetivamente, a economia circular, ela é sustentável, ela é financeiramente sustentável. É, e, obviamente, né, Mauro, ela traz todos esses benefícios que a humanidade tanto está precisando, né? Nós estamos precisando de inclusão social e ela é altamente inclusiva. A gente sempre diz aqui que o plástico ele é uma moeda social, porque ele vai pro planeta, ele se pulveriza, passa na mão do consumidor e ele pode voltar. Nós não vamos mais remunerar o produtor de petróleo, né, que é altamente concentrado a renda em poucos, e ele vai voltar para a economia pela mão de alguns agentes. Então, isso é altamente desejável. Eu vejo uma oportunidade fantástica, maravilhosa. É, eu lamento que mais pessoas não tenham a oportunidade de ver na prática o que pode ser feito na economia circular. Nós que visitamos as cooperativas e temos o contato com a realidade...
Quantas cooperativas tem aí no Rio Grande do Sul?
No Rio Grande do Sul, eu não sei te precisar, mas existe um número grande de cooperativas. Mas o potencial é que a gente possa, no mínimo, triplicar o número de pessoas num curto prazo e, pasme, aumentar substancialmente a remuneração deles. Numa cooperativa hoje, Joel, cada cooperativado varia entre R$ 900 a R$ 1.200 reais de partilha por mês. É um valor baixo. Quando vamos visitar uma cooperativa, eu sempre sou muito otimista, né? Eu procuro ver as coisas pela ótica do potencial, né? Eu poderia chorar porque eu vejo pessoas mal remuneradas e muitos materiais indo para o aterro, porque eles não conseguem triar. No momento, e aí você fez a pergunta, né? Como é que as pessoas podem ajudar nessa transformação? No momento em que a sociedade está começando a acompanhar o assunto, cobrar empresas, fazer com que o governo realmente aprove legislações mais benéficas à economia circular, nós começamos a estimular essa cadeia e a mudança começa a ocorrer. Então, é possível que esses cooperativados ganhem R$ 2.000, R$ 2.500, é possível que haja muito mais pessoas trabalhando nesse setor e, por consequência, tendo mais matéria-prima para reciclar. E veja só que coisa maravilhosa. Vamos reduzir esses números, esses milhões de toneladas de resíduos que estão sendo gerados. É impressionante como ainda existem oportunidades deste tamanho. A possibilidade de pegar um problema, que é todo esse resíduo, transformar ele em renda para os mais pobres, transformar ele em uma matéria-prima. Então, é maravilhoso. O cenário é promissor, ele é maravilhoso.
O cenário é promissor. Mas a pandemia provocou um problema gravíssimo no nosso país. Quer dizer, mais de 100 milhões de pessoas vivem em segurança alimentar no país. E a preocupação delas é, claro, a fome, né? Que sai nas ruas, inclusive, não fizeram isolamento social exatamente por causa disso. Agora, e esse grupo de seres humanos, né? Como é que a gente se fala em economia circular quando o sujeito está preocupado com a sua sobrevivência e da família?
Aí que eu vejo justamente a oportunidade, não sei se o Mauro concorda, mas as pessoas mais vulneráveis, as pessoas com mais problema de renda, o desemprego, eu vejo uma grande migração de capital, Joel. O modelo circular, ele é pulverizado, ele é descentralizado. Grandes petroquímicas estão procurando entrar no ramo da reciclagem. Elas estão tendo muita dificuldade, porque não basta você ter muito dinheiro, não basta você ter muita tecnologia, você precisa ter muita mão de obra, tu precisas estar presente em inúmeros locais diferentes. Então, esse é o grande diferencial da economia circular. Eu diria que está muito ligado a um princípio daquilo que é artesanal, daquilo que é orgânico, né? Então, você sabe que uma alimentação orgânica é diferente de uma plantação de soja, de trigo, né? Que você faça automatizado, com tecnologia. Entra muito a questão humana. E quando entra essa questão humana, entra a remuneração desse trabalho, e isso sim promove uma inclusão social. Eu acho isso que é o grande diferencial da economia circular. Não sei se você concorda.
Você concorda, Mauro?
Eu acho legal ver um empresário aí do setor do plástico pensar como você, Moisés, está pensando. Muito legal. Realmente, tem gente que só vê o copo meio vazio, né? Você tem que ver o seguinte: o que, que as pessoas podem ganhar com isso? E um outro fator que vai ajudar muito é o cooperativismo, né? O cooperativismo é uma forma de você entender a distribuição das situações e dos resultados. Se hoje eles não ganham nem R$ 1.000, R$ 1.100, que é o salário mínimo, ele pode chegar a R$ 2.500, ótimo. E essas pessoas vão começar a ter condições de se alimentar melhor, né? De ver que ela pode, que tem luz no fim do túnel e não é um trem vindo. O que é mais interessante, né? É luz mesmo, é oportunidade. E a economia circular transforma problema em oportunidade, né? Com a circularidade, com toda essa condição. Tem um estudo, os 17 ODS, a meta é que eles estariam implantados em 2030, ou seja, daqui a 9 anos. Né?
Mas o relatório Luz aí jogou um balde de água fria, né?
Não, com certeza, com certeza, eu concordo.
Muito longe de cumprir essas nossas metas.
Eu concordo, ainda mais no Brasil, né? Né? E ele foi lançado no Brasil em 2012, né? Numa reunião no Rio de Janeiro. Né? Então, a transição da economia linear para circular gera um aumento do PIB global, aumento do PIB, né? De 4,5 trilhões de dólares. Né? Gente, isso é oportunidade para todo mundo. Né? Não importa. Agora, o empresário tem que olhar diferente isso. A sociedade tem que olhar diferente isso. E a atitude... Além da educação, a atitude. Né? Por que eu compro coisas que eu vou jogar muita coisa fora? Né? Mas o pobre... E talvez tenha essa dificuldade de entender isso. Mas, gente, é trabalho. Trabalho nas comunidades, trabalho com as cooperativas. Na cidade que eu moro, não tem uma cooperativa de reciclagem. Nenhuma. Tem uma amiga minha que tem os contatos na prefeitura. Eu estou tentando com ela uma reunião com o prefeito para mostrar o que é a economia circular. Aqui no condomínio que eu moro, a gente coleta poda e coleta o material reciclável. Uma cooperativa de uma cidade vizinha vem aqui retirar as terças-feiras. Né? Então, você vê, não tem, não tem. Né? Quando eu conheci minha ex-esposa, primeira vez que fui na casa dela, eu vi 5 cestas de lixo. Falei, gente, essa mulher é uma lixeira ambulante. Depois é que ela me entendeu. Não, isso aqui é o lixo orgânico. Isso ali é reciclável. A gente ia no Ibirapuera levar no sábado, aí a prefeitura pegava e juntava tudo no lixo. Isso tem 20, tem 30 anos. O conceito mudou.
Mudou, né? Muito, né?
Cidade ainda Paulo, bem, tem, ainda bem.
Já tem duas usinas funcionando, né?
Sim, exatamente. E aí você tem condições de minimizar a fome, né? Gerar emprego. E a economia circular foca os 3 P's da sustentabilidade: o people, o profit e o planet.
Olha que legal.
Ela é baseada nisso. Não é só isso, mas ela incorpora isso nos princípios dela e faz com que isso seja efetivamente feito. Né?
Franklin, nós estamos caminhando já para a última parte do nosso programa. A conversa foi muito boa, o tempo passou muito rápido. Eu quero mais informações de você.
Verdade, João. Eu quero falar sobre duas campanhas do Observatório do Terceiro Setor que são bastante importantes. A primeira delas é o Observatório em Movimento, uma campanha que nós iniciamos logo depois que começou a pandemia e começamos a ouvir uma série de especialistas das mais variadas áreas do conhecimento, tentando ter deles algumas dicas, algumas sugestões, algumas maneiras e formas de você viver melhor essa pandemia que assola todo mundo e também como nós vamos fazer para viver o pós-pandemia, né? Eu acho que nós estamos próximos, né, ou caminhando para esse pós-pandemia. Já boa parte da população sendo vacinada e muitas pessoas já indo para a terceira dose. Então, acho que isso é fundamental a gente começar a pensar como que será o mundo depois, porque o mundo tem que ser diferente, não dá para ser da mesma forma como era antes. E o Observatório em Movimento, você pode acessá-lo através do nosso site, observatório3setor.org.br, ou 3 em numeral. E a outra nossa campanha, que também é muito importante, dentro desse momento que a gente está vivendo de pandemia, é Apoie o Terceiro Setor. É uma plataforma online de financiamento coletivo para organizações da sociedade civil com projetos em diversas áreas. Para saber mais sobre essa ferramenta, convido a todos e a todas que acessem apoie3setor.com.br, ou 3 em numeral. Essas são algumas das dicas importantes para as pessoas estarem sintonizadas nas nossas redes sociais também e na nossa plataforma do Observatório do Terceiro Setor, Joel.
Legal, Franklin. O Moisés, de acordo com o relatório sobre a lacunas de emissões do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, nós estamos próximos do ponto de não retorno para catástrofes climáticas. Entre os vários responsáveis aparecem a destruição ambiental e o descarte indevido de materiais, como, por exemplo, o plástico que você trabalha. Como sensibilizar a população a respeito desta situação que vai nos levar, né, a um muito, muito difícil para o planeta?
Exatamente. Pois é, Joel. Infelizmente, problemas grandes não têm soluções simples, né? E nós temos essa preguiça mental, muitas vezes, de tentar achar um culpado e vamos dizer assim, depois relaxar e achar que as coisas vão se resolver ao natural. O plástico hoje é uma das embalagens com maior eficiência, com uma das menores pegadas de carbono, tá? Devido à sua leveza, sua capacidade de maleabilidade e flexibilidade. Um dos pontos extremamente negativos é que ele é um material resiliente, né? Ele não dilui, então, por isso, quando ele vai para o meio ambiente, ele acaba não sumindo. Então, veja só que dilema, um material que contribui para a redução de emissões de gases de efeito estufa, tá? Ele é um grande conservador de alimentos, ele é excelente no processo logístico, por exigir menos volume e peso no transporte, mas causa esse reflexo ambiental. Então, é um problema, mas com uma solução implícita. E aí, novamente, a gente fala da questão da economia circular dos plásticos. Antigamente, vocês com certeza viveram isso, porque eu também vivi, nós íamos para o mercado comprar a nossa cerveja, né, levando uma grande e pesada caixa, né, com pesadas garrafas, né? Íamos lá, fazíamos a troca, todo aquele modelo oneroso, né, voltávamos com aquilo para casa. Hoje fomos de um sistema bastante desconfortável para o extremo conforto. Vamos para o mercado de mãos abanando, né, como se estivéssemos indo para a praia. Voltamos com uma embalagem leve, prática, pronta para o consumo, não preciso nem usar o copo. E depois me dou o luxo de, inclusive, jogar no lixo sem me dar o serviço de separar. Então, eu penso que não precisa ser tão oneroso como era antigamente, mas também não podemos ser tão comodistas a ponto de não fazermos a nossa parte. Então, as pessoas, sim, precisam se conscientizar, elas precisam se sensibilizar, separar seu resíduo, cobrar para que nossa sociedade, como o Mauro está fazendo, exigir que haja uma coleta seletiva, apoiar as cooperativas, cabe a nós, o ônus é nosso, o bônus também é nosso, mas então vamos ter uma clareza de que não basta banir um tipo de material, ele traz benefícios, nós somos responsáveis por criar essa economia circular dos plásticos. E eu aproveito para agora, com um pouquinho mais de informação, dizer para vocês, no dia 21 de outubro vai ser votado no Senado a PL em favor da aprovação do PRO-Recicle, que vai beneficiar todos os ramos de reciclagem, e o FUN-Recicle, então a PL 6545, que vai possibilitar que haja uma tributação, destinação de recursos para a reciclagem. São essas pequenas ações de acompanhar a nossa política, de apoiar algumas mudanças que vão gerar a possibilidade de aumentar a reciclagem. Então, são desses pequenos passos aí, Joel, que eu acredito que a gente vai conseguir construir essa mudança.
Você é otimista nessa mudança, né? Trabalha no assunto e acredita que nós podemos criar uma nova mentalidade em relação ao consumo sustentável. Eu tenho 5 minutos para encerrar o programa. Eu quero, primeiro, o destaque final do Frank Valverde.
Olha, a síntese que eu faria do nosso programa hoje, há necessidade de uma mudança de paradigma, porque o lixo, na verdade, não é desperdício. O lixo pode ser uma fonte de renda.
Olha só, que interessante. Eu tenho várias perguntas para Moisés, para você, Mauro, e faremos outros programas, mas agora eu vou deixar vocês à vontade, para 2 minutos para cada um, para registrar o que de mais importante vocês gostariam para os nossos ouvintes em relação ao consumo sustentável. Eu começo com você, Moisés.
Pois bem, primeiro, obrigado aí pelo programa, fiquei bem impressionado aí pela temática e vejo que isso que faz a diferença, desde as questões das metas da ONU, até dando visibilidade a esses 15 projetos socioambientais. Nós precisamos de visibilidade para que a população tome conhecimento de coisas que estão sendo feitas, porque hoje nós temos nas nossas mãos a escolha entre estar em uma rede social consumindo assuntos que não agregam, fazendo parte aí de um sistema que literalmente nos deixa perdidos e sem direção, a poder prestigiar mídias que trazem a informação para a mudança. Então, para o ouvinte, eu digo isso, façam escolhas sábias dos conteúdos que vocês estão consumindo, porque a partir destas informações qualificadas, nós vamos tomar decisões corretas e ter ações que vão gerar a mudança. Então, eu agradeço a oportunidade, porque é a partir dessa exposição que a gente consegue realmente trazer um pouquinho do que pode ser feito e gerar uma mudança. Então, parabéns pelo programa, agradeço aí e espero que as pessoas tenham podido entender um pouquinho mais do tamanho da oportunidade que significa a economia circular. Apoiem este assunto e vocês vão ver que em breve teremos mais um salto qualitativo na história da humanidade. Revolução Industrial mudou o planeta. Agora precisamos mudar em uma nova onda que nos agregue aí mais muitas centenas de anos de qualidade de vida.
Mauro, suas considerações finais.
Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, né? Eu achei muito legal o programa hoje. Eu assisti alguns programas quando a menina me mandou o convite, eu esqueci o nome dela, né?
A Joana, a nossa produtora.
Sim, sim. E eu achei legal, né? O que um empresário do setor de plástico está trazendo como o lado positivo da economia circular. Não é o famoso mimimi que a gente está acostumado a ver aí, né? Então, a gente tem que ter cuidado com a informação que a gente tem, né? Como usar essa informação, né? Aí a gente tem as fake news que estão aí inundando as redes sociais, não importa quais sejam, né? E ter consciência, ter maior consciência pessoal, né? Parafraseando Gandhi, seja você a mudança que você quer ser no mundo. Se você quer ser um mundo, quer um mundo melhor, né? Se você melhorar por você, você está contribuindo para que isso vá em ondas, atingindo todo mundo, né? E eu, quando conheci a economia circular, eu, tipo assim, me apaixonei, né? Escrevi artigos ano passado, já publiquei numa revista aqui, na cidade de Cotia, que é a vizinha cidade que eu moro, sobre economia circular. Escrevi um resumo num artigo numa das faculdades, né? E estou desenvolvendo, numa unidade que eu leciono da FATEC, um conceito de trabalhar a economia circular com eles, né? Porque essa geração que está se formando daqui a um ano, ou um ano e meio, ou até se formando no final desse ano, que vai estar com esse maior horizonte de mundo.
Olha, eu vou encerrar com uma frase sua do Gandhi, que você trouxe aqui. Seja você a mudança que você quer para o mundo. O Brasil Cidadão está terminando. Agradeço a presença do professor Mauro Campelo, membro do NEC Lorena, do empresário administrador de empresas, o Moisés Weber. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Brasil ODS, na pauta do programa Educação e Leitura no Brasil. Não perca. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante.
Até e circular. O próximo programa. Circular.
Ficamos por aqui com Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo.